que não deu nem 5. Deu 5. 5 minutos. Amém, mas foi bom, né? Olha, o tanto que é importante a oração. Hoje eu não sou capaz, né, por uma série de razões, até mesmo por causa da própria idade. Mas a gente fazia vigílias e orava a noite inteira. Então você orava durante uma hora, durante 30 minutos, por exemplo, 30 minutos assim, sem parar. Aí depois descansava uns 10 minutos, 15 minutos, depois pegava de novo, orando. Orando assim, do jeito que nós estamos orando aqui. Do jeito que nós estamos orando aqui. As pessoas estavam lá, todo mundo ficava orando. É muito importante. Deus disse, clama em alta voz, sem constrangimento. Faça soar tua voz como também. A gente precisa aprender isso, Paulo. Então, para a gente chegar na casa da gente, fechar o quarto. Às vezes a pessoa, os vizinhos vão pensar até que você está ficando doido. Mas você abre a boca. Clama em alta voz, sem constrangimento. Sem constrangimento. Sem receio. A igreja praticamente não faz isso. A igreja acha, ora 2, 3 minutos, acha que já orou. Entendeu? O negócio é ficar ali, ó, falando, pelo menos 30, 40 minutos, orando. O que você está vendo de errado? Você vai orar. O que você está vendo que não está certo? Na sua vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos. Você vai orar ali, clama, né? Para poder. Aí você vai aprender a orar. Você vai aprender. Deus vai, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai pôr na sua boca as palavras. Você não vai ficar ali com aquela, né? Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Você vai cansar de falar, Senhor, me ajuda. Né? Você não vai falar só isso, você vai começar. Qual o problema? O problema está entre meu filho e minha filha. Então você ora meia hora em cima daquilo. Aí, de repente, você começa a lembrar de mais coisas que estão relacionadas com o seu filho e sua filha. Até quebrar, eliminar aquela obra. É uma obra maligna, às vezes até pode ser uma obra de feitiçaria, pode ser uma obra de macumbaria, que alguém fez, que alguém colocou você no meio, que alguém incluiu sua família, incluiu sua casa. E, às vezes é uma coisa que vem até de criança e precisa ser eliminada. Eu estava dizendo, a Lázara, ela teve um tempo que ficava presa na cama, doente, arrumava uma doença que ninguém sabia de onde vinha. Né? E não foi de uma hora para outra que ela conseguiu, né, vamos dizer assim, ter hoje. Hoje é mesmo que ela veja o inimigo hoje de frente dela, mas ela tranquilamente ela repreende o inimigo e o inimigo vai embora. Não é assim, Lázaro? Já não é mais tomada, ela não é mais escrava, porque na verdade, irmãos, nós nos tornamos escravos do pecado, então o inimigo nos leva à escravidão através do pecado. Então ele tem domínio sobre nós através do pecado, leva você a pecar, certo? Então, por exemplo, ele impede você de orar, não deixa você orar, não deixa você clamar, não deixa você fazer oração. E quando a Bíblia diz, façam orações e súplicas, ore sem cessar, invoque o Senhor. Não é? Então não é uma falta? É uma falta. O que, que adianta nós ouvirmos, ficar ouvindo, se nós não estamos conseguindo vencer? Nós não estamos conseguindo vencer. Tirando alguma visão? Carne? Não teve. Cadê o João Neval? Ali. Teve alguma visão, João Neval? O que, que você viu, Carmen?
Eu vi um homem com uma coroa. É como se ele saísse assim do outro mundo. Vinha de longe assim. E eu sabia que ele vinha do ar, né? Então, aí de repente ele aparecia com o seu exército atrás. Uhum. Ele vinha mais na frente um pouquinho e o exército acompanhando. E veio como se fosse sido chamado. Então ele vinha com o exército. É como reforço, mas ele vinha para a gente, sabe?
Amém. Então, se nós invocamos, se nós pedimos, Deus disse que os anjos estão colocados ao nosso serviço. Os anjos estão colocados ao nosso serviço. Mas se você não pede, eles ficam na expectativa, na esperança de que você pensa. Os anjos são colocados ao nosso serviço. Agora, você imagina você ter um anjo ao seu lado? Você ter um anjo acampado ao seu redor? Ou seja, um anjo que anda com você? Um anjo do Senhor? Que chegou ali para José e disse: José, aceita Maria, porque o que está sendo, a obra que está sendo realizada nela é a obra do Espírito Santo. Pode aceitar, sua mulher é virgem, sua mulher não tem outro homem, sua mulher é sua. Aí depois, José também é avisado pelo mesmo anjo que deveria fugir para o Egito, porque estava sendo ali, as crianças estavam naquele lugar sendo perseguidas, mortas, e que ele fugisse para o Egito. Amém. Então, quem anda com Deus, quem tem o anjo, o Senhor ao seu redor, os anjos, o exército celestial, quando você chama, ele vem, e o exército inimigo com certeza recua mesmo. Mas a igreja precisa aprender, não ficar com certeza, naquela coisa que não funciona, um negócio assim, nós ficamos dependendo, religião é assim. Você não é um guerreiro, você não é um lutador, você não é um servo de Deus. O que, que você é? Um membro da igreja. Simplesmente um membro. Uma pessoa que fica sentada e que depende exclusivamente do pastor. Aqui não tem pastor. Graças a Deus aqui não tem. Né? Quer dizer, Eu estou pastor, eu não sou, mas eu estou aqui, eu estou profeta, eu estou apóstolo, mas eu sou um irmão que, igual a vocês, que pena, que sofre, que é perseguido, que tem problema, que tem doença, que tem mesma coisa, né? Então, a cabeça do corpo é Jesus. Então, aquilo que Jesus fez é o que nós vamos fazer também. Fizeram isso aqui, deu uma estragada nesse quadro aqui, bonito, hein? Não vai consertar mais nunca, vão ter que comprar outro. Aqui não funciona mais não. Então, o que a cabeça fez, o corpo também vai fazer. O que a cabeça é, o corpo também vai ser. Se as primícias, a primícia são santos, o corpo também é. Bem? Então, oração, crescimento, chegar, roubar, buscar Deus, fazer, desejar, né, ocupar um lugar no corpo de Cristo para ajudar, para poder dar força. Não ficar esperando, né, apenas... A gente ajuda. O irmão mais velho, né, ajuda. Eu estou aqui sem tomar banho. Né, a gente ajuda uma coisa, ajuda outra, corre daqui, corre dali. Tem coisas que não sei se importa fazer, tem coisas que não importa, mas a igreja tem um lugar para sentar, a igreja tem um lugar para não estar debaixo de chuva. A igreja, né, de repente tem um lugar para morar. Então a gente, de alguma forma, eu creio que nós estamos ajudando. Mas se todos se empenharem, se todos, eu não digo vamos dizer, só com oração. Só com ter um pensamento, uma só fé, um só espírito, um só pensamento. Né? Uma unidade, para não ter briga, para não ter ofensas, para não ter confusão. Vocês não acham que ajudava muito? Porque você não dando lugar ao diabo, ele não vem. Você não dá lugar ao inimigo, ele não vem. Ele passa. Em volta, mas... O vento sopra em volta, mas não atinge a gente. O monte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. É como o monte de Sião que não se abala. Por que que não se abala? Porque ele habita no esconderijo, ele mora ali na sombra. Tem sempre ao lado o Senhor para não deixar ele desfalecer. Então eu não vejo, eu sou contra a religião. Sou contra a igreja denominacional, exatamente por causa disso. Eu sou contra aquele negócio de você não ser responsável. Não, você faz parte do corpo. Então você tem uma parcela de responsabilidade ali. Em quê? Em tudo. Nós vamos passar a nossa vida inteira querendo só ajuda, passar a nossa vida inteira querendo só descobrir o que está certo, o que está errado, de repente acaba o mundo e nós não sabemos o que está certo, o que está errado. Véio. Então, enquanto a gente não sabe o que está certo, o que está errado, vamos orando. Vamos furando um buraco. Vamos furando um buraco, que uma hora vai estar na água. Vamos, assim, vamos pegando o cascalho, botando a bateia, levando dentro d'água e tal, etc. Lavando o cascalho, uma hora você vai achar uma pedra. Uma hora você vai achar uma pedra que presta. A igreja, então, precisa aprender a orar constantemente. É uma falha nossa. Eu me incluo também. Mas eu tenho certeza que o dia que eu... Quer dizer, hoje eu não pude orar com a Carla, com a Fernanda, não pude orar com a Carmen, então Oramos aqui agora. Né? Eu sei que eu vou sentir bem melhor o resto da minha noite. É assim? Amém. Amém mesmo. Deus abençoe vocês. Abraço, seu irmão. Ué, quer ouvir? Quer só quer ouvir um pouco? Vamos orar mais. O que você acha? Vamos orar mais? Abraço, seu irmão. Você não quer, não? Quer não? Também? Não, abraça seu irmão, só que só vou encerrar. Ninguém quer que encerre, quer? Quer não, João Pedro? João Pedro, você que deve informar para nós. Você sabe, você que anda por aí? Você sabe quem fez isso aqui, não, João Pedro? Rebeca? Não, vamos descobrir ainda quem fez isso aqui. Qual foi o anjinho? Daniel, a igreja requer sua presença aqui na frente. Onde você estava? Hã? Pois é, eu estou estranhando sua presença aqui. É? Porque, onde é que você estava? Hã? Amém. Então tá. Pensei que você agora estava na casa da sua tia. Amém. Ontem nós vimos. Foi Mateus. Mateus 13. Vamos falar um pouquinho mais, aproveitando, para vocês verem o que a aplicação disso na nossa casa. Eu quero só lançar o assunto e vocês vão conversar. Vocês vão conversar. Nós não vamos demorar, de jeito nenhum, se Deus quiser. Mas eu quero lançar o assunto e quero que vocês comentem o assunto. Foi da reunião de ontem. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. Por que que os discípulos foram lá? Porque certamente a parábola chamou a atenção deles. Concorda? A parábola chamou a atenção. Então, explica-nos, Senhor, a parábola do joio. Vocês podiam sentar mais para frente, que não? Sentar mais para frente. Deixa só a Lázaro com o Josué lá em cima. Josué não, Israel. Então, deixa, chega mais para frente. Chega, chefe. Vai para cá. Assim. Uhum. Vamos chegar mais para frente. Fica mais fácil assim para a gente conversar e aí vocês também responder. Aí, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do rei, os joios são os filhos do maligno. O que que a gente entende que existe hoje no mundo? Existe o joio e o trigo. Existe o joio e o trigo. O joio são filhos de quem? Está escrito aí. Vocês estão olhando aí? O joio são os filhos do maligno. Dá para vocês responder? Dá para vocês falarem? Vamos ver. Isso. Você acha que você é um joio ou um trigo? Parece muito um com o outro. Né? Porque quando Jesus disse, quando ele disse, Senhor, vamos arrancar o joio. Versículo 30, ele disse, deixai crescer ambos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então os dois, na terra, diz que o campo é o mundo. Presta atenção aqui, Janeval, Rafael, Ismael, presta atenção aqui. Presta atenção, porque ó, se você soubesse, eu não estava aqui. Então você tem que prestar atenção, porque senão você não sabe o que eu vou falar, depois eu vou perguntar para você, você não sabe responder. Então presta atenção, para você me ajudar. O campo é o mundo. O joio são os filhos do marido. E o trigo são os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus. Então o que é que nós temos na terra? Como? Vê, nós temos... Na terra, a Fernanda está dizendo aqui, nós temos na terra...
O trigo e o joio misturado.
O trigo e o joio misturado. Certo, Ismael? O que, que nós temos na terra, Ismael? É. Então nós temos...
O joio e o trigo.
O joio e o trigo, tudo misturado. Certo? Por exemplo, você se casou. Você se casou com o joio ou com o trigo? Deixa para lá. Não é isso? Você vê como é que são as coisas. A gente, às vezes a gente mesmo, nós não temos certeza. Nós não podemos julgar. A gente não sabe se casou com o joio ou se foi com o trigo. Porque se ele soubesse, tivesse certeza, ele diria com o trigo. Mas ele tem medo de dizer que foi com o joio, né? Mas, não, eu não estou aqui... Sinceramente, eu não estou apertando. Estou aproveitando a oportunidade para poder dizer, será que eu posso dizer que eu me casei com o joio? Será que eu posso dizer que eu me casei com o joio ou eu me casei com o trigo? Seu marido é joio ou é trigo?
Não sei.
Não sabe. E nem se você soubesse, porque a gente faz uma ideia. Mas nem se você soubesse, nós não temos o direito de julgar. Deus disse que nós não podemos, ninguém pode julgar pela aparência. Está certo? Mas vamos ver o que aconteceu com ele, com Jesus. Ele ficou analisando a atitude, o comportamento dos apóstolos. Ele ficou analisando o comportamento dos apóstolos. E ele, pelo comportamento de um, ele analisou o comportamento daquele e falou, um de vocês é demônio. Às vezes você sabe, você descobre pelo comportamento, pela atitude, pela vida, você descobre que ali ainda não se tornou filho de Deus. Ainda É um joio. É um joio. Pelo comportamento, pela atitude, pelo jeito. Então, ele falou, né, um de vocês é demônio. Ele já tinha descoberto que aquela pessoa não era um filho de Deus. Era um trigo, era um joio. Ele não julgou pela aparência, não. Ele não julgou pela aparência. Ele julgou pelos... É, Bira? Pelos atos, pelo comportamento, pela atitude daquela pessoa, pelo jeito dele agir, dele viver. Ele falou, não é um trigo. Se não é um trigo, é um... Porque só tem os dois. Bem? Mas ele não brigou com ele, ele não ofendeu, ele não o acusou, ele não apontou onde ele ter feito, hora nenhuma. Ele tratou aquela pessoa igual às demais. Bem? Ele, hora nenhuma, nem a hora que ele veio e beijou, ele falou nada para ele. Ele não falou nada para ele. Ele só falou, ele falou com ele mesmo, Satanás, o que você tem que fazer, faz agora. Judas levantou. Ele não falou, Judas, o que você tem que fazer, faz agora. Ele falou, eu tenho certeza que ele falou para ele. Falou para ele, Satanás, o que você tem que fazer, faz agora. Judas levantou, foi fazer. Nem os discípulos perceberam que era o tal. Então, isso nos ensina muita coisa. Ensina você a aprender a viver. Um será tomado, o outro será deixado. E nós temos que aprender a quê? A conviver com o... Com quem? Se você com medo de falar, né? Nós temos... Fala bem alto, todo mundo. Com joio. Porque nós não vamos saber. Você acha que nós vamos saber, Ramiro? Nós não vamos saber. E muito cuidado para você não, de repente não ser tentado pelo diabo. Às vezes, certamente Jesus foi tentado a apontar, tentado a falar mal. Tentado a condenar o Judas. Mas ele suportou toda aquela tentação. Aí é onde você anda a segunda milha, onde você sofre o dano, onde você sofre a injustiça. Essas coisas, por isso que ele falou, seus inimigos serão da sua própria casa. Quer dizer, dentro da nossa casa tem o quê? Tem joio? Tem trigo. Dentro da nossa casa tem joio, tem trigo. Eu acho assim, pode ser que numa casa tenha só trigo, mas eu acho muito difícil que numa casa tenha só trigo. É mais provável que numa casa tenha só joio. É mais provável que numa casa tenha só joio. E onde houver um trigo... Com certeza ele vai sofrer mais do que os outros. Ele vai sofrer, ele vai passar por dificuldades, ele vai levar uma vida difícil. Amém? É perigoso ele perder a salvação. Cuidado para que você não perca a sua coroa. Cuidado para você não se perder. Porque você pode perder a sua salvação. Por isso que ele falou, não arranca o joio, porque você corre o risco de arrancar o trigo. Às vezes nós queremos arrancar o joio. Às vezes nós estamos tão, convencidos e nós queremos arrancar o joio. Nós corremos o risco com isso de arrancar também o trigo. E nos arrancarmos, corremos o risco de que a nossa salvação, de repente, corra risco. É assim que vocês pensam? O que nós estamos querendo, então, trazer para isso é o seguinte, que a igreja precisa muito de entendimento. A igreja precisa muito de que todos entendam, que todos concordem, para que haja unidade, para que haja uma só fé, para que haja um só espírito. Porque você não pode pensar de um jeito e eles pensarem de outra forma. Não pode o Danilo pensar de um jeito e o Ramiro pensar de outro. Não pode o Neto pensar de uma coisa, de uma forma, o Enio pensar de outra. Porque a igreja precisa, a força da igreja está exatamente na unidade. A força da igreja está ali, ó. Fora do corpo, o galho não tem força. Fora da árvore, o galho não tem força. Fora da árvore, ele não tem vida. Ele não pode. Fora da árvore, a árvore, né? Fora da árvore, o galho não tem força, gente. Ele seca. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser comido pelo fogo, ele vai ser destruído pelo fogo. A mesma coisa aqui, ó. Fora. Quanto mais eu me unir à igreja. Daniel, chega para cá, Daniel. Obediência. Viu? Então, quanto mais união, quanto mais comunhão, quanto mais o Dariel conversar com o Vitor e trocar ideias, reforçar o que está sendo feito, mais a igreja vai se defender. É um exército que vem contra nós. É um vento forte, é uma nuvem escura. Mas se nós unirmos, o exército do Senhor logo se prontifica a nos ajudar. Mas você não pode saber para você. Você não pode achar que você entende mais do que os outros, que você sabe mais do que os outros. Você não pode pensar que o seu raciocínio é o correto. Amém? Nós precisamos fazer isso. Pegar um trecho da escritura, por menor que ele seja, como está sendo esse aqui, e esclarecer. Isso vai nos unir. Isso vai fazer com que nós saiamos daqui, pelo menos esse grupo aqui, saia daqui, convencido do que? Da verdade em relação ao joio, em relação ao trigo, em relação à nossa casa, em relação ao mundo, em relação às pessoas. Nós saímos daqui dessa forma. Eu vou sair daqui, eu vou, né, para o aniversário lá do filho da Dilce, mas eu tenho que saber me comportar, eu saber como que eu vou chegar lá. Jesus chegou no casamento, ele chegou, né, por fora, com jeito, porque ele chegou num casamento, ele sabia que ali tinha o quê? Tinha joio, tinha trigo, mas tinha joio. A mãe dele estava lá, uma santa, uma mulher, né, abençoada, escolhida por Deus, com certeza e tudo, mas ela estava lá, né, certamente Tiago, certamente os irmãos dele, nem todos os irmãos dele concordavam com ele, mas tinha irmão dele lá. Mas ele chegou, ele sabia que lá tinha joio e trigo. Então a gente tem que se comportar. E quando a gente menos percebe, você já está começando a conversar como se estivesse em casa, já começa se sentir à vontade, dá um pouquinho. O inimigo está achando um jeito de nos usar. Amém? Então, esse é o assunto. O assunto é: o joio tem sempre o trigo O trigo, quer dizer, em vez de falar o joio, o trigo tem sempre um joio por perto. O trigo tem sempre um joio por perto. Porque a plantação, ele semeou. Assim como Jesus semeou, ele veio também e semeou. E nasceu as duas plantas, o joio e o trigo. É muito importante saber o quê? Que sempre existe um joio por perto. Amém? O nosso comportamento tem que ser diferente. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, o nosso jeito tem que ser diferente. Mesmo que os outros critiquem, mesmo que nós sejamos zombados, etc. Você tem um jeito diferente. Parece com os outros. Tem dois olhos, nariz, boca, tem, né? Tem muita aparência, muita coisa que é... Vamos dizer que o joio era verde, não sei se eu nem conheço joio. Vamos ver que o trigo era verde, o joio também era verde. Quando o trigo amadurece, o joio também deve ser mais ou menos a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que não é igual, é o fruto de um e o fruto do outro. Eu não conheço joio. Mas o fruto dele não é igual ao fruto do trigo. Quando você pegar o trigo, você levar o trigo na panela, levar o joio, você vai ver que vai dar alimento diferente, coisa diferente. Amém? O que, que tem essa reunião, por exemplo, a ver com reunião de casais? Nós estamos falando a necessidade da igreja não ficar, não esquecer disso que foi falado ontem. Não esquecer. Bem, se arruma um amigo, o que, que você tem que perceber? O que, que você tem que de observar? Você arruma um amigo, observa. Você vai arrancar, jogar fora? Você pode, não, você vai observar o crescimento dele, você vai observar o desenvolvimento dele, você vai observar. Será que você fez amizade com um filho do diabo? Ou fez amizade com um enviado de Satanás? Estava falando para os irmãos o seguinte, que o lobo se veste de ovelha. O lobo se veste de ovelha. Né? Com o intuito de nos enganar. Despertar muita atenção. Com quem a gente anda, com quem a gente conversa. Eu chegava numa casa, paz esta casa. Conversar com a pessoa e tal, muito cuidado. Muita oração, muito jeito para não permitir que o inimigo leve vantagem sobre nós. Amém? Amém. Fala, Ramiro. Eu não queria ficar pregando aqui, não. Eu queria que vocês conversassem sobre ontem, sobre a reunião e tal. Vamos ver. Ramiro primeiro? Então vamos lá, Ramiro primeiro.
Amém. O senhor falou uma coisa aí, é verdade. Sempre a gente vai ter joio por perto. Então, Jesus falou para a gente andar prudentemente, né? Então, pode estar dentro de casa, pode estar no trabalho, pode estar com um vizinho, com um namorado, com um sócio. Ou muitas das vezes, pode até estar dentro de você, o joio. Então, tem que ter muito cuidado. Quando Jesus falou, cuidado com o fermento, os fariseus, cuidado com... Eles têm uma doutrina violenta, eles têm lá um joio violento neles. É. Cuidado. Então, é esclarecedor. Outra coisa.
Uma semente. Né?
Quando a gente acha o joio, a gente quer arrancar. Nem Jesus foi capaz de arrancar o joio do homem.
É.
Como é que a gente vai querer arrancar? Então, muitas vezes a gente vai na brutalidade, a gente vai na estupidez, achando que é capaz de arrancar o joio.
Ramiro, ajudando você aí, ficou bem claro ali o seguinte. O trigo são os filhos do reino.
Do reino.
E o joio são os
do maligno.
Filhos do maligno. Né? Então, às vezes, o joio está ali. Arrancar o joio seria... O joio está dentro da sua casa. Como é que você arranca o joio? Né, Ramiro? Fala.
É. Não, é isso aí. Então, para a gente ter abrido os olhos que, de repente, essa semente do joio pode cair dentro de você e você se tornar um joio. E o seu fruto ser ruim.
É.
Olha o seu fruto. O seu fruto está sendo bom. O seu fruto... Como é que... Porque Deus vai colher você pelo fruto. Deus vai colher aquele que é trigo. Que for joio, ele vai queimar.
É.
Então é importante a gente também faz uma autoanálise de você. Né? Melhor é você tomar cuidado, porque de repente você acha que você é trigo, porque ninguém responde. Se é trigo ou se é joio. Ele não fica quieto. Então é melhor a gente fazer uma reflexão e pensar. Senhor, me ajuda. Se tiver alguma semente de joio dentro de mim, arranca, né? O senhor falou, o que a igreja precisa de mais santidade, mais bondade no começo? Tem muitas vezes que a gente, uma maldade, uma perseguição, falar mal da vida dos outros, é um joio, é uma semente de joio que está nascendo dentro de você e que está precisando ser arrancada dentro de você.
Uhum.
Você é o campo, aí o que vai predominar na sua vida, né? Então eu achei muito importante isso.
Amém. Tem uma... Um versículo que diz o seguinte. Quando nós falamos que você não, nem Jesus admitia, quando ele era perguntado, tu és filho de Deus? E ele não dizia que era. Eu não lembro nenhuma passagem onde ele falou. Ele falou, eu... E o Pai somos um. Ele deixou uma parábola. Aí, opa, eu e o Pai somos um. Deixou uma parábola. Ele disse, não vi, não, eu estou com você há tanto tempo, você pede para mostrar o Pai? Outra parábola. Né? Ele, hora nenhuma, respondeu para ninguém, eu sou o Filho de Deus. Eu não lembro de alguma passagem, você lembra? Alguma passagem, quem lembra alguma passagem que ele disse que era filho de Deus? O diabo tentou muitas vezes dizer para ele, tu és filho de Deus, então faz isso, tu és filho de Deus. E ele respondia de uma forma que ele, mesmo que ele soubesse, ele não admitia. Ele não podia dizer que ele era. Eu acho que isso ocorre conosco, a mesma coisa. Acontece com a gente a mesma coisa. Pedro, João diz aqui na carta o seguinte. Por enquanto nós somos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por enquanto nós somos chamados filhos de Deus. Quer dizer, uma pessoa que é chamada filho de Deus, ele não está dizendo que ele é filho de Deus. Ele é chamado filho de Deus. É diferente, não é diferente ou não? Né? Pode dizer, ele é chamado vendedor, mas será que ele é vendedor? Né? O outro é chamado comerciante, mas será que ele é comerciante? Então, quando você chama, uma pessoa é chamada, o Vitor é chamado eletricista, mas será que ele é realmente um eletricista? Né? Eu espero que ele seja. O Endo, vem segurar, vem arrumar esse trem aqui para mim. Ele é, na verdade, mas ele... Jesus, ele não admitia, eu sou. Quando o diabo tentou, ele tentou de toda forma, você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Se ele fizesse o que o diabo tinha mandado, ele estava admitindo que era filho de Deus. Você não é filho de Deus? Então lança daqui para baixo. Se ele tivesse se lançado, ele estava admitindo que ele era filho de Deus. E ele não admitia que era filho de Deus. Então, você não é filho de Deus? Então transforma a pedra em pão. Ele podia transformar a pedra em pão. Mas se ele transformasse a pedra em pão, ele estava admitindo que era filho de Deus. E hora nenhuma ele admitiu. Será por quê que ele não admitiu? Porque nós, ele não queria que nós também admitíssemos. Porque a hora que você admitir, você folga. A hora que você admitir, você relaxa, você descansa. Eu sou filho de Deus, o que eu preciso fazer mais? Se eu sou filho de Deus, como muitos dizem aí, eu sou filho do rei. Escreve lá no carro, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. Né? O meu pai é o dono do mundo. A pessoa está admitindo que é filho de Deus. Mas é interessantíssimo isso. Aquele que é filho de Deus, ele tem receio, ele teme. Vocês concordam? A oração dele não permite ele dizer, eu sou filho de Deus. Lá está escrito assim, nós somos chamados e nós o somos. Na nossa fé, nós até acreditamos. Mas na nossa oração, quando a nossa boca abre, nós queremos sempre que ele, Senhor, confirma, Senhor, reforça, Senhor, né, diz para mim que eu sou teu filho, Senhor, né, faz de mim um filho teu, Senhor, né, quer dizer, na nossa oração, na nossa fé, nós o chamamos de Pai. Mas na verdade, quem está chamando, Abba, Pai, não é nós, é o Espírito Santo. Espírito Santo é que chama por nós, Pai, Pai. É o Espírito Santo que chama por nós. Para poder te ajudar, para dizer para você, você é um filho de Deus, meu filho. Mas tem alguma coisa que não nos permite ensoberbecer, não nos permite envaidecer, não nos permite a rogar para nós esse título, Filho de Deus. Vamos esperar que na manifestação dos filhos de Deus, Deus tenha misericórdia e me inclua entre aqueles que terão o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Isso aí importa para você, Rosimar? Na sua casa? Por quê?
Quando você estava falando da questão, né, do joio e do trigo, que geralmente sempre tem, né, o joio perto do trigo.
E Jesus, ele sabia que Judas, né, pelo comportamento, pelas atitudes, que Judas era um filho do diabo. Né? O único que ele teve coragem de falar, né, que era o diabo, foi Judas. Né? Ele fala, um de vós é diabo. E o comportamento de Jesus foi o comportamento de Jesus com ele. Hora nenhuma ele brigou, ele ofendeu, ele tratou Judas igual.
Igual.
Né? Então, assim, nem os discípulos perceberam. Mas nós não temos essa reação, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente quer tirar pela força, igual o Ramiro. Quer que o joio saia, né, pela força. A gente vê, nota, mas a gente não tem a humildade de Jesus, né? De tratar igual, tratar bem, ser educado. Então, por isso que a gente sofre muito. Por isso que não há unidade. Porque nós mesmos que achamos que somos trigo, agimos errado com o joio. Desfazemos deles, não temos paciência, julgamos, né? Então, assim, lá em casa, né, temos meninos que não pensam como a gente pensa, não aceita aquilo que a gente vai aconselhar. E às vezes a gente age com eles assim, querendo na força. Não, vocês têm que ser, vocês têm que fazer isso. E não é assim. Né? Eu percebi por essa palavra que não é assim que a gente tem que proceder. É tratar bem e não julgar, porque só Deus que pode, no final, falar realmente quem é e quem não é.
Amém. Amém. Fernanda, essa palavra, você acha que é assim, importante para a nossa casa, para a nossa família? Os casamentos?
Amém. É como o senhor falou, sempre vai ter um joio perto do trigo, né? E a gente tem que saber como proceder, como comportar. Tem que tomar muito cuidado. E hoje foi mais um ensinamento, completando de ontem, né? Assim,
você vai, menina. Você vai, menina.
Mais um ensinamento, que a gente não pode julgar, que é muito parecido, que se arrancar um, vai arrancar o outro. Que Jesus não falou nada, como foi o comportamento dele com Judas, né? A gente não é assim. Você já quer falar, você já quer arrancar, você já é muito diferente. Isso que o senhor falou também do temor que o Filho de Deus tem, de ser da mesma forma como Jesus, você não falar que você é Filho de Deus, e tanto que é sério, né, assim.
Amém. Então, é importante essa palavra para nós, para a família, né?
Muito importante, para casa. Não tem como, igual você falou, mais fácil ter mais joio do que, não tem como ter só trigo.
É mais fácil uma casa ser constituída só de joio do que ser constituída só de trigo. É muito difícil numa casa ter só trigo. É engraçado.
A dificuldade maior é em casa. Aí o senhor ainda falou, como que você arranca o joio? Vai, dentro da sua casa você tem, como que você arranca? Lobo veste de ovelha, isso foi...
É difícil, o negócio é complicado. Vamos ver o Fabrício.
Só amém, só.
É?
Sim, senhor.
As mulheres são mais corajosas. Dá pro Danilo. Né? Danilo.
Eu achei tremendo agora esse final que o senhor explicou. A relação da gente não arrogar, né? Ser filho de Deus, né? Eu saio daqui hoje assim, até aliviado, porque... explicação que o senhor deu, assim, até pela nossa fé, a gente até se julga filho de Deus, mas...
Claro, eu preciso crer, né, que eu sou filho de Deus,
eu achei muito bom, irmão, assim, foi uma libertação, porque eu sempre tenho essa dificuldade, assim, eu acho, era um peso pra mim não ter certeza, assim, não arrogar, não, eu sou filho de Deus e, assim, você tá entendendo, né? E eu achei muito bom, porque Jesus não arrogava, ele nunca falou, eu sou, né? E, então, assim, eu achei tremendo, porque se você perguntar pro joio, não, eu sou filho de Deus, ele fala na hora, assim,
na hora.
Na batata, assim. E você fica você escutando isso, você fala, mas né, eu não tenho certeza se eu sou. É. Você vai orar, você chega a Deus assim com receio. Então, eu achei essa parte muito boa. Assim, eu fiquei. Guardei isso aí pra mim. Eu achei muito bom. Muito bom.
Amém. Amém mesmo. Checa.
Amém. É, realmente, a gente, como o senhor está falando, por que, que é importante, né, na reunião de casal? Porque, às vezes, na casa da gente é o lugar que a gente precisa realmente estar vigiando, porque a gente não sabe. E se a gente entender, a gente pode passar a viver realmente da forma como Jesus viveu, quer dizer, ele, igual o senhor citou o exemplo aí, quando ele falou assim, ó, um de vocês vai me trair, ninguém ficou olhando para Judas lá naquela situação. Por que que não ficou olhando? Porque ninguém sabia, ele não deixava transparecer. Então ele tratava realmente todos igual, mas ele sabia. Então, eu entendi assim, que a gente precisa, por exemplo, igual João Batista falou, não presumais em vós mesmo, dizendo, né, temos por pai Abraão, né?
Então, produza, pois, frutos
dignos de arrependimento. Então, eu acho que todas, é bom realmente a gente entender isso, que entre nós tem o joio e o trigo. Então, toda situação é para a gente poder aprender realmente a separar. Falar, não, isso aqui eu não posso fazer. Mas
como,
não...
É como tratar o trigo, né? Como
isso, o trigo. Mas não julgar, não... Não deixar, às vezes, até a pessoa perceber... É. Né, que é,
aliás, o joio, né?
É, o joio perceber.
É, e cuidado também para não fazer muita amizade com o joio, né?
Nossa.
Que de repente, né, mano?
É.
De repente começa com muito enjoo com o joio.
É.
Entendeu? É, tem que tratar o joio bem, tratar o joio bem, né? Começa com muito enjoo com o joio, né, amigo? Aí vai. Paula, melhorou. Abençoada. Firme. É isso, minha filha. Ó. Oração. Crê que você é uma filha de Deus, você não vai ficar. Mas lá no fundo você crê, e lá no fundo você teme, e lá no fundo você se preocupa. Isso vai ajudar muito. Vai te ajudar muito. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Quem não tem temor não tem sabedoria, não tem entendimento.
Que a gente tem que, igual você falou do joio, né? Por onde que a gente tem que andar, né? Porque às vezes a gente anda, não sei como dizer assim, que a gente anda no meio do joio e acaba que quando a gente chega em casa, às vezes ainda está cheio de joio, né? Por perto.
Exato.
Justamente isso.
Você chega lá, você não vigia, né? Não se cuida, não tem assim. E aí, de repente, suja, é contaminada.
Isso.
Contaminada. Né? Tem que ter um certo receio, um certo cuidado.
Isso que eu
evitar um pouco, não ficar com muito, como eu falei, fica com muito enjoo com joio, não. Porque joio é joio. Viu? Então, às vezes, é ter cuidado, trata bem.
É, mas
não,
vigiar,
não responde,
né?
Mas, entendeu? Ele lá e nós aqui. Muito cuidado. Porque senão você contamina mesmo. Contamina mesmo. Concorda, Ramiro? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Mão Cezinha. Malázara. Tora. Bem? Um abraço para Lauriana. A PEC, nós estamos contando com ela nas reuniões, todas as reuniões. Daniel, um abraço, Daniel. Deu para entender, filho? Amém? Então, é isso aí. É você procurar realmente ter o máximo de entendimento, sabedoria. O meu povo se perde por falta de entendimento. Então, como o Danilo falou, isso me ajudou muito. O quê? O entendimento que ele teve. Me ajudou muito. Então, uma reunião dessa nos ajuda bastante. Por mais que às vezes a gente pense em reunião de casal, tem que falar de problema de casa e tal, mas aí, não é um problemaço? Não é um problemão que nós temos dentro da casa? Não é? É um problemão que a gente tem dentro de casa. Concorda ou sem corda? Amém. Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. E o Ramiro, nós vamos terminando aqui, cantando. E eu vou ter que sair depressa, o Ramiro vai ficar aí. Qualquer coisa vocês podem perguntar para ele. Né?
Amém.
Ele vai distribuir os biscoitinhos. Amém. Ali e tal. Né? Mas vamos então ficar de pé, ouvir a oração. Amém, Senhor, nós somos gratos ao Senhor, né, por tua bondade, por tua misericórdia. Que o Senhor tem aberto nossos olhos, o Senhor tem nos ensinado o caminho do céu. Que seja realmente este o caminho do céu. Que seja realmente o Senhor a nos falar. Né, que toda palavra que saia da nossa boca seja uma palavra de Deus. Palavra sair da boca de qualquer um irmão seja uma palavra de Deus. É, nós, pela fé, Senhor, queremos crer que somos teus filhos. Mas longe, longe mesmo de achar que nós alcançamos a estatura do Filho de Deus. Eu acho que muito ainda nos falta. Por enquanto, Pai, eu prefiro ser chamado Filho de Deus. Por enquanto, eu prefiro que o Senhor me considere, que o Senhor me adote, que o Senhor me receba na tua casa. E que o Senhor venha fazer de mim realmente um filho teu. Mas não me deixe esquecer que enquanto eu estiver nessa carne, o mal está em mim. Enquanto eu estiver nessa carne, eu estou lutando contra a vontade, a minha vontade, meus desejos. Estou lutando, Senhor Deus, contra os meus pensamentos, minhas palavras, colocadas muitas vezes fora de hora, colocadas muitas vezes contra meu próprio irmão. Às vezes eu não o conheço, e por não conhecê-lo, eu o julgo e às vezes até o condeno. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, para que a gente faça realmente da forma como o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que prazer é descansar na força do teu braço, é te escutar em tudo o que eu faço. é perceber que estás presente aqui. É ser templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz e provar do seu poder. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado. Sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado. Sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer é pensar na força do Senhor, é te escutar em tudo o que eu faço, é perceber que estás presente aqui. Ser o templo do Espírito Santo é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz e provar do seu poder. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado. Sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado. Sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. A direção do céu.
Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Pai, como diz a canção, o Senhor nos mostra a direção do céu. Parece que não há joio, parece que todos são filhos de Deus, mas não é. Há sim joio, há sim filho de Deus. E temos nós que ficarmos com os olhos abertos. Então, Pai, obrigado, porque o Senhor abriu nossos olhos nesta noite. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão. Que a paz do Senhor esteja com cada um. E que essa palavra fique gravada, Pai, em nós. Que fique, Pai, oh Deus, imprimida em nosso coração. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. Dê um abraço, irmão.